Mas elas da Popular FM, estamos de volta e no intervalo aqui rolou uma consulta, certo, Rose?
O intervalo sempre é mais legal do que o programa, né?
Ah, pois é, vamos... tem que ligar os microfones no intervalo.
Não corta o programa,
vamos fazer assim.
Vamos acumular os comerciais, assim, ó, no início.
Os patrocinadores
no final,
vão adorar.
Eles vão amar.
Tudo resolvido.
Antibióticos. Dr. Fausto é, assim, um dos incentivadores ao mínimo uso possível. Você é bastante contra o uso excessivo e você não esconde isso, posta nas redes sociais, fala para os pais, já falou em outra entrevista aqui. E eu gostaria que você falasse um pouco disso.
Na verdade é bem complicado, assim, né? Acho que a gente já conversou um pouco sobre isso. Vir para uma cidade pequena onde existia um certo histórico de uso e abuso de antibiótico e ser a pessoa que traz essa novidade de que o antibiótico não é a solução para os problemas pode ser mal visto às vezes. Então eu entendo que muitas pessoas podem enxergar essa medicina que eu faço, que é uma medicina baseada em evidências, onde eu tento sempre, quem me acompanha nas redes sociais percebe que eu estou sempre tentando me atualizar e perceber o que está acontecendo e o que está mudando, porque na medicina tudo muda, né? Todo ano a gente tem coisa nova, por isso que a gente está sempre indo em congresso e se atualizando, mas também eu não sou cego, eu não sou uma pessoa que crê no que o congresso diz e não questiona aquilo ali. Então, assim, se a sociedade de pediatria fala uma coisa, a gente tem que também dar uma questionada, né, assim, então, assim, quem é meu paciente sabe disso, assim, que a gente acaba percebendo a evolução e vendo como vai acontecer, né? Assim, tem muitos pacientes que gostam, muitos pais que gostam do antibiótico, acham que o antibiótico é a solução e que, precisa do antibiótico porque no outro dia já tá bem.
Resolve rápido.
Então, assim, paciente que tomou antibiótico num dia, no outro já tá bem, é porque não era bactéria, não precisava do antibiótico.
Eu acho que até que é uma cultura instaurada, né? De que uma coisa que já vem de mais tempo, assim, de anos, né? De que vai pro hospital, vai pro consultório, tem que sair com a receita, tem que
isso,
sair com o antibiótico.
E se vocês lembram, a gente podia comprar antibiótico até pouco tempo atrás sem receita, né? Assim, porque a gente fazia uso indiscriminado, né?
Solução fácil. Praticidade.
E acabou que a gente virou uma população viciada em antibiótico, né? Então, assim, e eu já falei também outras vezes isso, eu acho que eu dou muito mais antibiótico do que eu gostaria de dar. E prescrevo antibiótico, às vezes na dúvida acho que não deveria dar, mas acabo dando por uma pressão dos pais, por uma pressão daquele paciente em particular, eu não tenho uma relação tão próxima, né? Eu geralmente tenho relação próxima com quase todos os meus pacientes, de a gente se falar por WhatsApp, da gente ter o retorno muito fácil, de marcar consulta no mesmo dia, de encaixar no consultório, coisas assim. Então, isso tudo me dá um norte para segurar o antibiótico. Agora, é mais trabalhoso? É muito mais trabalhoso, né? O paciente volta duas ou três vezes no meu consultório, quando ele podia ter vindo só uma vez, por exemplo, para fazer essa questão da segurança. Será que é isso mesmo, doutor? Será que não precisamos de antibiótico? Acho que não precisamos. Vai embora. Passa dois, três dias. Doutor, vim trazer para ver se tá certo, se é isso aí. Não, é isso aí. Porque as pessoas ainda têm, né, esse medo de, será que não é melhor eu usar antibiótico? E aí eu vou dosando. Percebe-se que isso gasta duas, três horas de pessoas que poderiam estar vindo novas e que eu estou substituindo. Então, isso custa dinheiro, né? Então, assim, e custa tempo, porque estar disponível no WhatsApp, atender telefone, isso tudo é uma questão que às vezes te esgota, assim, né? Eu sou pediatra, mas eu sou ser humano e às vezes eu tô tendo um problema em casa e tem uma mãe que tá com um problema e acha que o problema dela é mais importante porque ela está me ligando. E ela tem que entender, e ela não vai entender que eu vou estar com o meu problema e que eu posso ignorar ela. Então, assim,
Exige uma disponibilidade maior.
Exige uma disponibilidade, mas também consegue perceber que, assim, é um pequeno passo pra coisa se perder, né? Assim, tipo, o Dr. Fausto, ele é muito querido, ele é muito legal, ele responde o WhatsApp, mas teve um dia que ele não me respondeu, então eu nunca mais vou voltar lá, porque ele não me respondeu. Então, assim, da mesma forma com que eu tento abraçar o mundo, às vezes eu não consigo abraçar. E eu percebo que, às vezes, eu peco pelo excesso e... e quando eu não consigo dar a atenção que eu deveria dar, as pessoas acabam tomando isso como uma coisa particular, que não é assim.
E qual o risco do uso de tanto antibiótico?
O maior risco do uso do antibiótico, geralmente, é combater a flora bacteriana que a gente tem, que ela é saudável. A gente convive muito bem com bactéria. A gente tem muita qualidade de bactéria na boca, a gente tem muita qualidade de bactéria no intestino, e a gente tem que viver muito bem com essas bactérias. A gente tem bactéria fermentadora no intestino, a gente tem bactéria que ajuda a diluir coisas que a gente está comendo. Então, assim, a gente tem que viver bem. A gente vive com bactéria na pele, no cabelo, né, na nossa casa. Então, a gente tem que viver bem com a bactéria. Quando a gente começa a usar muito antibiótico, a gente vai matando. A gente mata a bactéria ruim, a gente mata a bactéria boa, a gente não escolhe. O antibiótico, ele vai matando sem escolher. Algumas já conseguiram sobressair do antibiótico e ficam bem. Outras não conseguem. E às vezes aquela que a gente matou era crucial para, por exemplo, um hábito intestinal normal. E aí fala, pá, mas sabe que a minha filha começou a tomar o antibiótico e começou a ter diarreia? Sim, porque a gente começou a matar as bactérias do intestino. Então, isso de ficar usando muita coisa acaba que te dá uma desestimulada e um desequilíbrio, assim, né? Então, teu organismo fica desequilibrado. Acho que essa é a palavra melhor, assim. Muito antibiótico causa um desequilíbrio. E desequilíbrio nunca é uma coisa boa pro nosso organismo, né?
Acabaram as perguntas.
A gente estava refletindo sobre o antibiótico aqui. Tava fazendo cálculo de quantos antibióticos eu já usei.
Sabe que saiu até, a gente postou na Radar, né, o mês passado, que saiu um estudo novinho, assim, sobre uso de antibiótico em crianças menores de 6 meses. E é uma coisa que eu percebo muito, assim, sabe, o uso de crianças pequenas já usando antibiótico. Olha, eu não consigo entender como que uma garganta vermelha, um resfriado, uma tosse, acaba saindo de um consultório com antibiótico. E a culpa disso é da classe
médica,
né?
Quais são os casos em que realmente seria necessário o antibiótico?
Olha, pra te dizer que assim, ó, menor de um ano, pra usar o antibiótico, só se tiver assim, ó, pneumonia bacteriana, comprovadamente bacteriana, ou seja, com um hemograma bem específico para bactéria. Quando a gente puxa um exame de sangue, a gente consegue ter um padrão bacteriano, que a gente chama, um raio-x de tórax, que a gente consiga ver uma consolidação, um foco bem consolidado, e mesmo assim, às vezes, pode ser uma etiologia viral. Então, assim, é muito tênue isso, mas assim, para ser bacteriano tem que ser muito específico, no caso da pneumonia. Menor de um ano ainda, otite. Otite menor de um ano geralmente precisa mesmo tratar com bactéria, com antibacteriano. Então é bactéria a etiologia. Agora sim, ó, tosse, garganta vermelha, coriza nasal, isso não é bactéria.
E aí o que faz nesses casos, doutor Fausto? Ao invés de usar o antibiótico no caso de tosse, no caso da coriza,
o que toma?
A gente procura o médico e aí o que a gente faz?
Ai, sei lá, senta e chora, ajoelha e reza.
Troca as receitinhas caseiras.
Ou faz que nem uma mãe disse esses dias, doutor, eu vou deixar ele aqui contigo, eu vou buscar quando ele melhorar, tá? Deixa com o pediatra, deixa uns dias. É, na verdade, assim,
xaropes anti-inflamatórios.
É aquilo que a gente tava falando, o mundo imediatista, a gente quer que tudo se resolva e as coisas não se resolvem, a gente tava aqui.
Mas existem, tipo assim, a gente fala muito do antibiótico, mas existe algum outro remédio, por acaso, substituto? Ou a gente tem que partir mesmo pra aquela medicina alternativa do chá?
Eu lanço mão muito do remédio antihistamínico, que é o que a gente chama de antialérgico, né? Assim, eu lanço mão muito disso pra fazer melhora de sintoma. Por exemplo, evitar esse fator reacional inflamatório de via aérea alta, que produz muita secreção, porque o nariz correndo nada mais é do que uma reação inflamatória, né, das vias aéreas. Então,
gera aquela indisposição.
Eu lanço mão bastante assim, de antihistamínico. Então, é o remédio que eu mais uso, assim, sabe? Eu sou um utilizador assim, desenfreado quase, porque eu prefiro que tomem 20 dias de antihistamínico do que tomem 5 dias de antibiótico desnecessário. Então, acabo lançando mais mão desses, que são os xaropinhos. Uso, às vezes, algumas coisas mais fitoterápicas, assim, que não tem tanta evidência científica de que funcione, mas é aquela coisa de que a gente tá tentando fazer com que as coisas melhorem, né? Que funciona como o chá, né? Então, assim, acho que tem, sim, talvez um antihistamínico. Em alguns casos muito específicos, um corticoide oral, né? Assim, para quando é bronquite, coisa assim, asma.
E o tratamento da febre só para...
Pois é, na verdade, assim, a febre, ela nada mais é do que uma reação do organismo.
Lutando quando... contra...
Isso. Então, a elevação da temperatura é o organismo lutando contra a infecção, seja viral ou bacteriana. E, na verdade, quando a gente começa a tirar a febre, a gente está tirando a defesa, né? Existem países na Europa que eles nem medicam crianças até 39 graus de febre. As crianças ficam sem ser medicadas.
Nossa, que pessoal entra... já pira,
fica,
né?
Não, doutor, eu tô vindo porque não baixa de 37,5, mas 37,5 tá ok. Né? Que é uma coisa que os pais, às vezes, têm a dúvida, que febre é a partir de 38 graus. 37,9 ainda a gente não pode considerar uma febre.
Então, entra o paninho com água, compressa, banho.
É, eu sou um pouco avesso do banho, da compressa. Não pelo fator em si de baixar, mas no inverno ele acaba sendo desconfortável, né?
Sim, que estamos no inverno.
No inverno é desconfortável, mas quando tem febre no verão, eu acho que ele é muito confortável, né? Assim, então eu acho que tem que sempre pesar o que é bom, o que é ruim, assim, né?
Outra coisa que a gente escuta bastante agora no inverno é a tal da sinusite.
Uhum.
E aí?
Vamos deixar a sinusite pro próximo bloco, Rose.
Tá bom. Nem gosto dela mesmo.